espalhando. Criaturas altas como prédios.
As pessoas estão desesperadas. Ninguém pode nos dizer de onde vieram ou o que eles são.
Nós sempre pensamos que a vida alienígena viria das estrelas. Mas ela veio da profundidade abaixo do mar. De um portal entre dimensões do Oceano Pacífico. Alguma coisa lá fora nos tinha descoberto. Mas contava com que os seres humanos se escondessem, desistissem e falhassem.
Pilotos, preparem-se para a conexão.
Para lutar contra monstros, nós criamos monstros.
Podcast HQ são o podcast mais Jäger da internet, o podcast mais destruidor da internet. Hoje nós estamos aqui com os nossos amigos, estamos aqui para falar sobre esse filme aí, um dos maiores blockbusters do ano, um filme com altas referências, um filme de muitas e muitas referências. Estamos aqui com os nossos amigos na mesa, nós estamos com o dono do blog, o Renan Ischim.
Eu sou o Renan Ischim, comprei um microfone foda e o melhor aplicativo do Android é o My Piano, que é muito maneiro, que eu tô instalando aqui agora.
Nossa.
Tem a ver com...
Porra, não tem, não tem nada a ver, só tô falando que eu tô instalando aqui.
É, tudo bem, nós estamos aqui também com a nossa amiga da Pós Peludo, a Melina Vaz.
Eu que sou oficialmente a maior recebedora de spoilers da internet.
Sim.
A orelha do podcast. Estamos aqui com o nosso amigo Washington de Oliveira.
Dutra. Opa, fala pessoal. E Pacific Rim foi o filme que eu sonhei ver quando criança.
Também então, nós estamos aqui com o nosso amigo piloto de Jäger, Igor Pontes.
Ah, Igor Pontes, e a melhor parte do filme foi quando apareceu a voz da GLaDOS.
Merda, vi dublado.
Ah, é? Não, é dublado, a voz até ficou parecida, cara. Eu vi dublado também, eu vi duas vezes.
É, eu vi dublado também. E eu sou o Thiago Patatal, e hoje nós cancelaremos o Apocalipse. Hoje nós vamos falar aí sobre as influências do filme, vamos falar sobre Guilherme Del Toro, vamos falar o que tem por trás desse filme, que quem vê esse filme superficialmente, a pessoa às vezes pode achar, ah, é porradaria de robô gigante, mas esquece que tem muito mais coisa por trás de tudo isso. Vamos começar?
Pilotos prontos para se conectar.
O filme mostrará a batalha dos humanos contra as criaturas monstruosas chamadas Kaiju, o termo que designa os monstros colossais do cinema japonês. Para combater os inimigos, os homens criaram uma arma especial, os Jaggers, robôs gigantes que são controlados por dois pilotos cujas mentes ficam conectadas por uma ponte neural.
Então, uma das coisas que é importante a gente já começar falando é que essa premissa do filme, ela é explicada pro espectador muito rápido, assim.
Explicou bem, cara.
Eu achei muito legal isso aí no filme. Eles usaram aquela narração em off, né, pra deixar você situado no filme, e foi bem rápido, assim, e você já tá dentro do universo do filme.
Tem várias primeiro frame do filme, primeira cena do filme é Kaiju significa besta gigante, Jäger significa caçador. Já
começa o filme, é como se aqueles conceitos pra você já fossem normais, né? Como se você já estivesse inteirado naquele conceito. Eu acho muito legal isso, e eles colocam e você já entende, né?
Você sabe o que eu fiquei orgulhoso quando eu vi? Eu não vi o filme todo ainda, vale mencionar isso. Mas eu fiquei muito orgulhoso do seguinte, cara. Logo lá na introdução, assim, aí, porra, você vê aquele gigante, aquela porra, aquele bicho gigante destruindo a ponte. Você vê aquilo tudo e, cara, tudo que tá no trailer, entendeu? Tipo, o trailer só mostra o resumão, cara. Tipo, o filme é foda pra caralho. O que vem depois dali, cara, eu não sabia o que esperar, entendeu? Tem a narração e tal. Aí, pô, mostra um pouco do protagonista e tal. Caralho, tudo que eu vi no trailer já passou. O que que eu vou esperar do filme, cara? Entendeu? E eu não sei até hoje o que que acontece depois.
Mas no trailer também tem muita coisa do filme, hein? Pelo menos os trailers que eu vi.
Verdade.
Umas cenas em importantes, tipo dele com a espada e tal, tudo tá no trailer.
É o Rocket.
Isso aí.
Caralho, é muito foda, velho.
Pariu. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aí é sobre o protagonista, né? O protagonista do filme, ele é um dos pilotos, né? De Jäger.
Do Gypsy Danger.
Exatamente. Ele é o piloto do Gypsy Danger. E ele é, e como a Melina explicou na sinopse, a...
Super bem, super bem.
Exatamente. A carga neural pra você controlar um desses robôs gigantes é muito grande pra uma pessoa só. Então ele dividem essa carga entre duas pessoas. Quando eles dividem essa carga neural para duas pessoas, as pessoas conectam os pensamentos. E isso é explicado muito legal também no começo do filme, quando eles mostram a conexão. E eles dizem que você literalmente entra na cabeça da outra pessoa.
Dois pilotos conectados na ponte neural. Prontos para ativar o Jäger em 3, 2, 1.
Então todos os pensamentos daquela outra pessoa estão na sua cabeça e os seus pensamentos estão na cabeça da outra pessoa. Outra coisa agora, é que tiraram de Evangelion.
Então, uma parada que quando eu vi eu falei na hora, caralho, Evangelion. É, na hora que eles colocam o uniforme, aí tem um líquido dentro do capacete, aí eles absorvem esse líquido. Cara, Evangelion tem a mesma coisa, cara. Tipo, a única diferença é que é dentro da cabine. A única diferença é que, assim, não, o uniforme de Evangelion é um colã que mostra não, é aquelas bundinhas maneiras das...
É porque é japonês, né, cara? Sabe como é que japonês é...
separado.
O conceito é o mesmo.
Cara, eu falei assim, porra, não,
design,
não é
possível,
cara.
Porque acontece.
Cara é foda.
O do Del Toro é mais armadura. O de Evangelion é mais um colã.
Exatamente.
É
tipo meca.
O filme, logo no começo, ele diz que aconteceu o primeiro ataque de Kaiju e a gente vê nitidamente que o primeiro Kaiju era o Godzilla, né, cara?
É, que é verdade.
O primeiro Kaiju que atacou era idêntico ao Godzilla, cara. Ele vem, destrói a cidade e, como a narração do filme diz, a gente não tava preparado, né? Ninguém imaginar que um monstro gigante ia sair matando todo mundo. E veio o primeiro, e matou milhares de pessoas, né? E veio o segundo, e matou muita gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o título em português, né? O título em português ficou uma porcaria, né?
Horrível, horrível.
Círculo de Fogo. Mas uma coisa que é que o Del Toro, ele exigiu que em todos os países o nome do filme não fosse desvirtuado. Então, por exemplo, Pacific Rim é como eles chamam nos Estados Unidos a fenda...
Aquela região ali...
O Anel do Pacífico.
A região onde foi situado o...
De
onde
Anel do Pacífico é muito pior, né, não, cara?
Imagina. Não, eu tô falando tradução literal, cara.
Então, a tradução literal seria isso, né? Anel do Pacífico. Mas aqui no Brasil, aquela região se chama Círculo de Fogo. É por isso que o nome ficou Círculo de Fogo.
Que irado.
Aqui no Brasil, o nome já é uma bosta.
Nossa, comemorem, cara. Comemorem porque tem país aí que eu tenho certeza que o nome ficou muito pior.
É.
No Brasil.
Imagina em Portugal. Imagina em Portugal. Cara.
Rui.
Imagina no Japão, cara.
Muito.
E aqui no Brasil a gente correu o risco de ter o nome chamado de Anel de Hemorroidas, segundo o Wikipedia.
Nossa, Anel de Fogo. Nossa, que piada.
Círculo... Não, é sério, tá no Wikipedia aqui. Círculo de Fogo, ou Anel de Fogo, ou às vezes apenas Anel de Hemorroidas. É uma área onde...
Aí é nego zoando, cara. Você não sabe como é que é o Wikipedia?
Não, aí o cara tá zoando o barraco.
Mas seria legal,
hein? Muito lindo. Garganta não, profunda. Não, maneiro. O retorno.
Comprei um ingresso ali pra esse filme. Ah, qual filme? Pô, Anel de Hemorroidas.
Então, ele pediu que o nome não fosse desvirtuado e ele e foi exigido o pedido dele e acabou virando Círculo de Fogo nome.
É.
Coisa que a gente tem que falar é sobre Guilherme Del Toro, né? É, eu acho que eu li muitas críticas, calma, né, do pessoal falando que, querendo ou não, o roteiro é um roteiro simples, né?
Ah, mas cara,
um
tinha
roteiro
muito
escrito
pra ali, né?
Escrito no guardanapo, né, velho? É o que eu já ouvi.
Escreveu
esse roteiro quando ele era criança. É agora que ele.
Não. Não, não, não. Ele viaja, não.
Ele falou assim, agora eu posso. Agora
cara, eu acho... existem histórias que são simples, mas você pode contar elas de histórias complexas, na verdade, ou de formas simples. O que o Del Toro fez foi pegar uma história que realmente é simples, que são robôs lutando contra monstros, e ele acrescenta pontos de profundidade, cara, entendeu? Ele mostra que, porra, não é simplesmente quando um robô, igual o lance da muralha lá que eles constroem, que eles usam restos das cidades que foram destruídas, ele mostra que não foi fácil chegar até essa conclusão de ter dois pilotos, mostra lá o piloto sangrando pelo nariz, caindo lá, o Jagger sem braços, caralho. Então, assim, ele pegou uma ideia que é simples e ele deu profundidade a isso, que é a mesma coisa que o Nolan fez com o Batman, cara, entendeu? É um super-herói. É simples, mas funciona.
Que a história é uma premissa simples e tem as suas profundezas no meio da história. Mas se você for parar pra pensar, é uma história, eu digo assim, os personagens, eles são muito rasos. Né? Nenhum personagem é aprofundado. O filme inteiro.
Garota japonesa lá é mais aprofundada. Mais ou menos, mas ainda assim...
Nem tanto, assim, né? É. Muita coisa fica solta no filme, assim, muita coisa fica... Sabe, reclamaram dos clichês do filme, mas eu gostei muito da forma como eles foram abordados.
Não, todos os clichês ficaram perfeitos, porque cabe no clichê quadrinhos, cabe no clichê mangá.
Exatamente.
Porque toda vez que você vê um russo, você não vai ver um russo normal, baixinho, você vai ver um cara louro, gigante, exato, forte pra caralho. O Ivan Drago, você vai ver o Ivan Drago, porra.
Exatamente.
Agora deixa eu perguntar uma coisa. No filme, qualquer história, a gente tem a plot principal, uhum, caso Pacific Rim, robôs contra monstros, e a gente tem subplots, que são histórias, essa coisa de aprofundar os personagens, histórias que acontecem em paralelo. O que vocês sentiram, assim, de subplot, entendeu? Que outros acontecimentos estavam rolando além do robô caindo na porrada?
Não tem muito, cara.
Não tem muito,
A premissa do filme é essa. Robô saindo na porrada com os bichos que são extraterrestres, né? Não são na Terra, são extraterrestres. São os monstros saindo na porrada com os robôs. E tem a premissa por fora, que é o clichê. Que é o cara que é desacreditado, depois volta, e é a esperança da humanidade, e tereréu. E o general também sendo desacreditado, o governo desacreditando...
Desacreditando o trabalho dos Jägers.
Desacreditando o trabalho dos caras que protegeu a Terra por tanto tempo, né? Aí, de repente, eles falam, não, vamos acabar com essa merda aí que não tá mais dando certo. Tá vendo gente morrer e não tá resolvendo. Aí a gente vai fazer uma muralha. E a muralha se mostra ineficiente.
No primeiro teste,
a muralha já falha. Isso também é um plot que já foi usado no Godzilla, né? O Godzilla também já tentaram conter o Godzilla com uma muralha e não deu certo. O que eu acho legal falar é que teve a primeira investida, né? É legal quando o filme mostra isso, que quando eles tiveram a ideia de contra-atacar os monstros, houve um consenso nisso, né? Países se uniram pra fazer isso. Isso é interessante porque aí eu lembrei, eu sei que não tem nada a ver, mas eu lembrei de Watchmen na época, né? Que você tem que ter uma catástrofe tão grande a ponto de unir as pessoas por um mesmo ideal, né? Por quê? Quando chegou um monstro gigante, eles começaram a compartilhar tecnologia, começaram a compartilhar informações que uns tinham, que os outros não.
Uhum.
Então é legal você ver isso, que todo mundo se uniu, porque eles viram que não era só o robô, os monstros não estavam atacando só um país, né? Eles estavam atacando o mundo inteiro, então eles tinham que ir pra tentar destruir esses monstros. E os Jägers, os robôs gigantes, eles foram criados nessa tentativa de salvar a humanidade mesmo. Não foi em prol de um país. Então você vê que cada robô representa o seu país, mas eles têm os traços. Eles têm os traços de cada localidade, né? Você pode ver muito de cada país pelo robô que representa, né? Quando você vê o robô russo, você vê aquele robô que parece um submarino, um robô todo...
Ele é bem soviético, cara.
Bem soviético. Ele foi inspirado nos submarinos soviéticos, né? Eu tava vendo um documentário sobre o Pacific Rim e eles estavam falando que o robô soviético foi inspirado no submarino soviético. Você vê o robô do Japão Japão sendo controlado, da China, né? Sendo controlado por três chineses, os caras com os movimentos todos coordenados, como se fosse...
Eles são bem clichê, né? Jogando basquete.
Exato. Tudo clichê.
Por que são três chineses?
É porque o Jäger tem três rabos, três braços. Tem três braços.
O Jäger deles tem um conceito de três braços.
Exato. Porque quando você vê um Jäger normal, ele tem dois braços e cada um dos pilotos, ele controla um hemisfério. E esse robô chinês, ele tem três braços. E um dos pilotos é responsável só pelo terceiro braço, que é muito maneiro.
Maneiro na luta ele usando o terceiro braço.
Exato. É importante a gente falar que no começo o filme dá ênfase que os Jägers, eles foram a linha de frente mesmo contra os Kaijus, né? E eles venceram muitas batalhas. Conforme eles foram aprimorando a tecnologia, eles venceram muitas batalhas.
Mostra lá que o australiano lá ganhou não sei quantas batalhas seguidas, parece. Ele fala, ganhamos 15 batalhas seguidas, essa é a...
16ª, né?
16ª, uma parada assim que ele fala.
Exatamente. Então, eles, como o protagonista fala no começo do filme, os Jägers, os pilotos de Jägers, né, eles foram celebridades por um tempo, né, porque eles estavam, além de salvar a população, além de salvar a humanidade, né, eles estavam pilotando robôs gigantes, né. Eu acho que é o sonho de toda criança fazer uma parada dessa.
Imagina, cara, tu vê piloto de Fórmula 1, Rede Globo, aí não pode falar o nome, a Rede Globo,
Rede do Plim Plim,
Rede do Plim Plim, a TV, olha a Melina, por favor, boa essa aí, Luiz. Que é uma universitária, né? Já exaltando os caras e, porra, é só um carro, entendeu? Puta que pariu, ganhou a corrida, foda, não sei quem. Porra, imagina o cara que salvou o planeta, entendeu?
Exato, imagina o cara que mata um robô, que mata um monstro gigante, pois e pilota um robô gigante, cara. Como ele disse, eles eram astros, né? Até que aconteceu um incidente que arrancou um dos braços do Jäger que eles estavam e o irmão dele morreu, né? É interessante essa história também, que eles sempre dão ênfase nisso, né? Que a carga neural para uma pessoa só é muito grande. E ele leva o Jäger sozinho até a costa, né?
Isso é verdade.
E o Jäger cai. E ele abandona, porque depois você fica... Eles não citam mais isso no filme, eles só citam mais pro final, mas você fica pensando o que é você tá na cabeça de uma pessoa quando ela morre, né? Ninguém sabe como é morrer, né, velho? Eu não sei como é morrer, você não sabe como é morrer. Mas se você tá dentro do meu pensamento quando eu morro, então quer dizer que você pensou o que eu pensei, sentiu o que eu senti? É sinistro isso, cara. Você começa...
Mas ele não morreu porque ele tava sozinho na parada?
Não, ele tava dentro do robô gigante junto com o irmão dele. Eles estavam lutando contra o Kaiju.
Kaiju morreu.
Eles acharam que ele tava morto e deram as costas pro Kaiju e estavam indo embora já. Aí quando a base avisou pra eles que ele ainda tava vivo. Aí quando eles foram tentar
vir pra contratar... Vocês não estão falando daquela cena no início, não, né?
Isso, essa cena do início mesmo.
É mesmo? Ué.
Exato. Aí o Kaiju levanta e arranca o braço do robô e o irmão dele vai embora junto com o braço. E o Kaiju mata o irmão dele e ele abandona a vida de piloto, né? Porque ele falava que só quem conseguia sincronizar com os pensamentos dele era o irmão. E ele não ia poder mais suportar isso, porque foi um grande choque, né? De estar ligado ainda aos pensamentos do irmão quando o irmão morreu. Então ele fala que sentiu o que ele sentiu, que pensou o que ele pensou, e o irmão dele nunca mais ia sair da cabeça dele.
Foi que ele fala, que eu tava ainda conectado com meu irmão.
Exato. Aí ele desiste e vai trabalhar justamente pra tentar ajudar contra os Kaijus, que acaba não valendo nada, né? Que é a muralha. Ele vai trabalhar na muralha.
Game of Thrones.
É bem irônico. É bem irônico, né? Porque você tá dentro do robô destruir o monstro, aí você fala, os robôs não são mais muito eficientes. Vamos mostrar um muro, vamos colocar um muro que vai segurar os alienígenas, vai segurar os monstros. Ah, tá bom, eu não quero mais de lotar, mas agora eu vou pro muro, porque o
seguro agora que vai salvar as pessoas.
Não, mas ele tá lá mais também porque ele é desacreditado, né, cara? Ele, se ele voltar, não vai adiantar muita coisa.
É aquela história, eu não sei fazer nada, né? Se eu não fizer isso, eu não faço nada.
É.
Ou eu faço isso, ou eu morro, né? Ou eu paro de vez, porque eu não tenho mais nada pra fazer, não tenho mais nada a perder. Pra ele, ele não tinha nada a perder, né?
É, ele ficar ali, pra ele, era o suficiente.
Eu não lembro quantos anos ele ficou afastado.
Ah, ele ficou um bom tempo, cara. Uns 6, 7 anos, eu acho.
Eu acho que foi isso, 6 anos.
Por aí, porque dá uma passagem de tempo grande.
Vocês viram que no Japão o filme não tá indo bem de bilheteria, né?
É, eu vi.
Ah, o Japão é todo errado.
Mas, cara, é porque eles estão muito acostumados com essa porra, cara.
Não, todo ano lança lá.
Então,
e cara, eles são muito... O que acontece? Os japoneses, esse negócio de robô gigante, eles não gostam muito de...
Ocidental fazendo. Eles têm meio preconceito. Do mesmo jeito
que os americanos
têm preconceito com os japoneses, cara.
Agora, vocês viram o Evangelion, que é o primeiro aqui citado na pauta?
Vi mais ou menos.
Eu vi alguns episódios.
Cara, eu vi alguns também. Episódios.
Não é chato pra caralho aquela merda, cara?
Ah, mais ou menos.
É muito chato, cara. Puta que pariu. Assim, é maneiro o robô, tal, pan. É o mangá que você pode pular as partes chatas. Mas, cara, o anime é muito chato, maluco. E aí, cara, é meio que ver ele pegar as coisas boas de Evangelion e, sei lá... De Gundam, cara. Gundam que tem, sei lá, 20 anos já de tradição saindo no Japão, um ano após o outro, uma série nova, igual esses as versões originais de Power Rangers.
Falar nisso, Goku, cara, Power Rangers, né? 20 anos
de Power Rangers. É. Pegar a parte boa disso e jogar na tela, cara. E, tipo, cara, isso é muito bom. É, quando o Del Toro falaram que ele ia dirigir lá o Hobbit, porra, Guilherme Del Toro, que não sei o que. Maneiro, ele faz criaturas maneiras, mas porra, ok. Mas cara, que espetáculo, que bênção que é saber que, porra, o Peter Jackson tá lá fazendo aquilo, esse trabalho foda com o Hobbit. E o Guilherme Del Toro fez essa maravilha, cara. Essa parada que, porra, que já marcou a nossa geração, entendeu?
É.
Caraca, cara, muito bom, nada...
Não, bom do autor que os designs dele, tudo ele tem um apreço, cara, pelo...
Com certeza, ele
pela parada, ele pensa em tudo. Você pode ver que quando o Gypsy Danger volta, ele tinha uma cor mais clara, né, no começo.
É, ele já tá mais escuro.
Ele já tá mais escuro, mais envelhecido, ele tá com ar já de ser um robô antigo, né? Ele
é,
tá...
já ser um veterano, né?
Já ser um veterano.
Não um robô novo, né?
Igual o robô dos russos, né? Que é da primeira geração.
O robô dos russos é da primeira geração, é todo antigão.
Não,
é todo...
você pode ver que a
esqueleto dele,
todo neural é cheio de fios.
Isso, verdade.
Tudo cheio de fio, tudo muito mal feito, né? Tudo...
Isso, parece tudo pelas coxas, tudo zoado.
Muito, muito bom, cara.
Mas é muito legal. O filme, ele é cheio dessas referências, né, cara? Eu vou te falar que quando eu assisti em 3D, e o 3D não deixa nada desejado, viu, cara? O 3D é muito bom, foi convertido.
É.
Uhum. Até na chuva? Até naquela cena da chuva lá do...
O 3D fica show na chuva.
Ficou muito boa as conversões, cara. Ficou muito boa.
Mas o Del Toro acompanhou, né? A conversão,
então, é isso, ele acompanha tudo. Ele é um cara muito preocupado com o visual, né?
Visual.
E como o 3D altera drasticamente o visual do filme, ele acompanhou as conversões ali.
Eu vou te falar um negócio. E o 3D ele não é gratuito. Ele faz... Ele tá ali no efeito prático. Exato. Na parada útil.
Com certeza.
Quando eles vão mostrar aqueles telões, né? Você pode ver que o 3D ele dá aquela profundidade pra você da tela ser projetada. Cara, é muito, muito bem trabalhado.
Cara, quando...
O legal do 3D é quando ele te faz uma imersão, né, no mundo. É. Não quando as coisas pulam na sua cara igual a porra louca, entendeu?
Exatamente. Quando ele entra no robô da primeira vez, quando ele entra no Jäger com o irmão dele, e o robô, quando o robô levanta os braços, cara, e uma mão fechada e a outra mão aberta, ele bate o punho, cara.
Muito maneiro, ele vai...
Fiquei muito animado com isso, cara.
Não,
eu falei, eu não acredito que essa parada, eu não acredito, cara.
Outra cena que é bem, muito bem coreografada e maneira é da luta do carinha com a Japinha, né, velho?
Exatamente.
Dá de 10 a 0 aí, muita luta aí de filme de...
E não tem confusão, ação, né, aí, cara? Tu sabe onde começa
uma coisa...
pé do robô e onde...
É.
Uma coisa
não
que
é Transformers.
É Transformers.
O Optimus Prime dá uma pirueta, você não sabe o que é engrenagem, o que é pé do Optimus Prime.
Cara,
você
nem sabe.
Exatamente.
Onde é que tá o robô.
Ele vira robô, vira carro, vira robô, você nem percebe.
Cara, é bizarro.
Ah, cara, eu assisti Transformers 3 no cinema, me deu uma dor de cabeça da presa, cara.
Pô, cara, parabéns se você conseguir assistir isso.
Quando... E eu não assisti uma vez só, não, cara. Eu assisti
isso,
duas vezes.
Que isso, porra? Não. Aí não, cara.
Eu assisti duas vezes, cara. Que uma amiga minha me chamou pra ir junto com ela, assisti junto com ela.
Aí tá perdoado.
Nossa.
Que pariu.
Assisti o filme.
É engraçado que, assim, é aí que você vê a diferença de dois filmes bem trabalhados.
Ah,
é, o Transformers, visualmente, ele, porra, ele é até legal, entendeu? Todos os três. Ele, ok, tem um visual legal. É, o Pacific Rim tem um visual foda também. Mas se você parar pra pensar, os dois têm histórias simples, entendeu? A diferença é que um foi bem trabalhado pra caralho, cara. E o outro não conseguiu trabalhar em três filmes.
Essa explosão e o outro visual, né, cara?
É, cara, porra.
É diferente, né? Quando você assiste o filme, você pega a maioria das referências. O Guilherme Del Toro, ele tem muito apreço
nas
coisas que ele tá fazendo, né? Então ele coloca... Quando você vê o Idris Elba lá, que é o general, quando ele vai falar com os pilotos, que ele chama de Rangers... Falei, porra,
é foda, né? É verdade.
Porra. Eles são Rangers, mano. Eles são Power Rangers.
Dragão Zó! Mastodonte!
Pterodáctilo!
Triceratops!
Gigante de sabre!
Tiranossauro! Estamos prontos pra entrar em ação! Seis lutando juntos contra o mal! Impedir Rita e seus monstros ameaçadores!
De destruir nosso planeta Terra! E acabar com o universo com sua maldade!
Te cuida, Rita! Nós somos...
Seu verde, seu verde.
Aquele Striker de Eureka, né? Que é o.
É, o que é o robô lá. O
australiano. Cara, ele é muito Power Ranger, velho.
Power Rangers, né, cara?
Ele tem a merda dos foguetes aqui, velho, que solta.
Ele abaixa as mãos e abre o peito. E sai aquele míssil, cara. Quase.
Porra, velho.
Ele tem um esquadrão relâmpago. Gente, mano.
Cara, que é muito maneiro também, que tipo, tá o Gypsy Dangerous pra porrar o Kaiju. É o Bull Rocket. Aí... Pá, ele, porra, velho, é muito bom, velho.
Cara, é muito
bom. Eu teria gritado mais no cinema se a mão tivesse soltado.
Com certeza.
E ido na cara do Kaiju. Aí seria foda.
Eu achei que isso ia acontecer, cara.
Eu também achei. Quando falaram que ia ter soco foguete, eu achei que fosse ser assim, velho.
Na Comic Con que perguntou, né, pro Dom, vai ter soco foguete? Ele falou, vai ter soco foguete. A moleque.
Mas bem foda. A solução que eles deram ali.
Não, muito
foda também. É pra impulsionar mais o braço do maluco.
Todas essas
é verdade.
Que fazem menção a Tokusatsu, que fazem menção a Super
Kong.
É muito bom, cara.
É muito bom.
Quando ele desembanhou a espada, cara, nossa.
Puta, velho. Caralho. Eu gritei dentro do cinema, velho.
Todo movimento que eles iam fazer, eles falavam o nome, né, cara? Tipo, foguete. Apertar um botão e dava um soco foguete. Pá, tipo. Quando,
muito bom. Quando tipo, Unleashed Sword. A espada, não sei o que. Caraca, muito bom.
Quando mostrou o botãozinho da espada, cara.
Porra, é muito foda.
A espada vim voando, assim, cara.
Também. Caralho, puta cara, tá trazendo. Eu sou a mesma coisa do
cara,
que eu.
A espada vai vir voando, ele vai pegar a espada e vai cortar o...
Porra. Muito bom, cara.
Tudo bem que não teve isso também,
Não, mas a espada do jeito que ficou foi foda, velho. Que justifica, né?
Justifica. A espada saiu do pulso do robô, né?
É.
Aí a espada fica rígida. E quando o robô abre as asas também, eu falei, meu Deus!
Não, o Jäger, né?
Quando o monstro...
O Kaiju.
O Kaiju sai voando. Eu falei, meu Deus, o Kaiju sai voando, cara, não acredito.
Ai, muito foda.
Essa parte é muito incrível, né?
O Ron Perlman também no filme tá sensacional, velho.
Verdade.
Eu queria que tivesse aparecido um pouco mais dele, velho. Ele apareceu muito pouco.
Apareceu um pouco.
Ele é aquele J.J. Abrams genérico.
Isso.
Cara, igual o J.J. Abrams, cara.
Cara, aqueles dois cientistas, todos errados, né?
Bizarro. Sabe o que eles me lembraram, cara?
Sim.
O Book e o Skull, velho.
Power
não parece, tá... velho.
Ranger total na cabeça, né?
Não, mas não parece, velho. Não, na moral, cara, sem zoa.
Um
igualzinho. Não, não é nem que sou gordo e magro, mas as picuinhas é igual.
Verdade. As porradas, cara, eu acho que o filme, ele trata isso muito bem, porque você sente...
Uh-huh.
Peso dos monstros, né, cara? Você sente o peso do...
Posso te falar um negócio? Sim. Eu só senti falta de uma coisa.
Sim.
Uma luta na pedreira. Faltou. Tinha que ter tido.
Você achou que ia aparecer o Caju e iam ser teletransportados pra pedreira?
Caraca, por favor. No 2 tem que ter uma luta na pedreira, cara.
Nossa.
Caralho, velho. Não, aquele final na água já é meio uma pedreira, né? Aquilo ali...
Você viu o que o Del Toro falou, né?
Ele não.
Se o filme continuar bem do jeito que tá, e eles liberarem pra ele uma sequência, numa sequência ele quer fazer um robô meio Kaiju, meio Jäger.
Caralho, vai ser
seria
irado.
Seria muito sinistro.
Pô, vai ser irado.
Foda, cara. E aí, ô Washington, o que você achou do filme, cara? Que você gostou? Que parte que você achou a mais maneira? Que luta que você achou mais legal?
Pô, sensacional, velho. Eu também fiquei com esse negócio que... Eu acho que a história ficou um pouquinho lisa, né? Poderia ter mais coisa.
Exato.
Pô, meu, o filme tá bom demais. Foi bom demais.
Cara, sabe por que eu discordo dessa parada, cara? De história simples? Assim, se você analisar toda a história, ela é simples, cara. A questão é que, porra, cara, a gente já tá muito acostumado a ver esse tipo de coisa. A gente já tá... Porra, não fala quando eu tô falando, pelo amor. É porque corta aqui, ó, corta assim. É porque a gente já tá muito acostumado a ver essas paradas em anime, entendeu? Em tokusatsu, essas paradas assim. Não sei, cara, acho que isso pode ajudar a gente a ter esse pensamento, né? Tipo, porra, eu já vi isso antes. Ok, isso é simples. Porque muita coisa que, assim, que é considerada clássica hoje, na época que foi lançada, foi considerada simples, entendeu? Aliás, é o contrário. Na época que foi lançada, foi considerada, ó, um clássico e tal, e continua sendo clássico até hoje, mas é simples, entendeu? Botar, por exemplo, o Chaplin. Você pegar os filmes do Chaplin, cara, eles são de, a não ser o grande ditador, assim, que ele é de uma profundidade inacreditável, todos eles são simples, cara. Sabe, mas são bons, entendeu? E o legal do Pacific Rim é isso, ele é bom. Não importa, assim, se ele tem um roteiro foda pra caralho, se ele vai lá na mente do maluco e explora todos os personagens fodamente. O filme é bom, cara, e o fato do filme ser bom perdoa qualquer coisa.
Não, cara, assim, eu acho que se tivesse também muita história, um roteiro muito pesado, não ia...
Ia ficar, bom. Plano, né, as coisas que tinham que contar mesmo. Né?
Não ia ficar muito bom, cara. Do jeito que tava, ficou bem melhor. Assim, a única coisa que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado foi os flashbacks da menina.
Ah, eu
foi a única coisa.
Da menina. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado, assim, não vou dizer os protagonistas, né, mas o protagonista e
eu achei ele meio fraquinho também.
Dele.
Eu achei ele bom, sabe? O que o pessoal tava falando? Ah, ninguém explica o porquê que ele é fodão. Até o Tales do Cash, que é um amigo meu, me falou. Falei, cara, porra, se os caras que estavam ali pra ser copiloto com ele eram os fodões, os sinistrões, os escolhidos lá bolado, ele dava uma porrada nos caras fácil, velho.
Cara.
Os caras vinham pra cima, ele porrava, batia, fazia show off com um pedaço de pau e nego nem aí, velho. Tipo, porra, ele é fodão. Você vê pela porrada também que ele dá no... naquele babaquinha do australiano.
Aí é um dos clichês também, né?
O
cara vem, ele é a esperança, todo mundo gosta dele, e ele volta pra ajudar a humanidade. Aí sempre tem aquele cara que vai lá e tem que implicar com ele, né? Pra ele se mostrar superior, pra tudo melhorar, né?
Ah, mas é muito bom quando ele senta a porrada naquele cara, velho.
Legal, cara.
É muito foda.
Cara, só eu achei o principal principal muito parecido com o carinha do robô australiano?
Não, eles parecem sim, eles parecem sim.
Achei que você fosse falar com o cara do Avatar, cara.
Não.
Em alguns momentos, assim, ele, por algum motivo, ele me lembrou o protagonista do Avatar. Acho que mais, assim, ele, como pessoa... Não sei. Lembrou.
Cara, vou te falar, pode ser que pareça nada a ver, mas ele me lembrou um pouquinho, somente no começo, o Heath Ledger, cara.
Caralho.
Bem no começo, não sei, sacanagem. Quando ele tá com o cabelo maior, assim, ele me lembrou um pouco o Heath Ledger, não sei porquê.
Caralho.
Não, Milton, Heath Ledger não, aquele cara do G.I. Joe.
Isso, né?
Agora que eu vi direito aqui, é aquele cara do G.I. Joe, não tem?
Cara,
Shane...
eu nunca vou ver G.I. Joe, nenhum nem o dois.
Então, que isso, velho.
Não. Não, cara, pelo amor de Deus.
G.I. Joe é maneiro.
É o quê? G.I. Joe é o quê?
É maneiro.
Bacana.
Pelo amor de Deus.
Primeiro é maneiro. O 2 eu não tive coragem de assistir ainda.
Eu também não.
Então, voltando a falar do protagonista, a Japinha.
Linda.
Outro
caso
clichê,
fácil.
Cara.
Caso fácil.
Outro clichê do filme de aventura, né, cara? Tem aquela menina que ela é desacreditada. E é
super inteligente, ela é fodona.
Ela é a melhor de todos, mas o pessoal tem medo de colocar ela porque acha que vai acontecer alguma coisa. E acaba com esse medo.
Vocês estão falando, da Japinha da tradução, né?
Isso.
Ela fala uma parada mega ofensiva e o cara vai lá.
É.
Ela disse oi, prazer, que não sei o quê.
Aí lá eu pensei que ele fosse maior, não sei, alguma parada assim.
É.
Aí ele vai e responde, né? É muito bom, velho. Eu quero ver esse filme em japonês, cara. Espero que quando lance o DVD, eles tenham a opção em japonês.
Eu queria ver no IMAX, quando eu fui tentar ver...
Tudo bem, velho. Porra, a foda é que aqui tem um 3D porco mesmo e só.
O 3D foi legal, mas...
Não, o 3D é bacana, mas tô falando da sala mesmo.
Entendi.
Sala daqui é horrível.
Eu vi na locadora do Ultra.
Do Ultra, do Paulo Coelho.
Locadora do falecido.
É.
Então, a Japinha, cara, é a arma secreta, né? Todo mundo é bonzão, todo mundo é legal, mas ninguém agrada o cara, né? Mas quando o cara chama a Japinha pra porrada, aí ela mostra que ela tá à altura dele, né?
Não, mas desde o começo ele já tenta ver com ela qual é a da parada. Ele fica, você não vai testar, você não vai...
Na simulação, como é que você é na simulação?
Ela, eu fiz não sei o que. Ele, pô, por que você não tá no teste?
É, ela fala...
Ah, entendi, ela fica escondendo o jogo.
Ela fica escondendo o jogo.
Ela fala pra ele, né, 15 descidas e 15 mortes de monstro.
Morde monstros, ela é fodona.
Aí o cara fala, caramba, e por que você não faz o teste? Ele falou, não, o general não quer que eu faça. Aí depois descobre por que o general não quer que ela faça.
É.
O teste, tem toda aquela questão. Cara, e eu vou te falar, agora é spoiler à vontade, né?
já tá avisado há muito tempo, todo mundo sabe que a gente fala de spoiler.
Eu vou te falar, cara, da primeira vez que eu vi o nariz do cara sangrando, eu sabia que ele ia pilotar um robô gigante e ia morrer, cara. Quando o nariz sangrou, cara.
Capitão, né?
É, o general lá. Quando o nariz dele sangrou da primeira vez e ele tomou aquela pílula, eu falei: esse cara vai pilotar um robô e vai morrer. É certeza que esse cara vai pilotar.
Não, aí ele sangra assim, ele come, ele pega uma pílula, parece lá bizarra.
Um remédio e tal. E ele fica o filme inteiro assim, né? E a Japinha sabe que ele tá ruim, né? Aí depois ela conta pro cara, né? Que ele tá mal, tal, ele tá morrendo. Aí o cara conta, né? Eu pilotei os robôs da primeira geração e os robôs liberavam radiação, né? Falaram que se eu entrasse no Jäger novamente eu ia morrer e tal. E tudo contribui pra morte do cara, né, velho?
Tudo contribui, né?
Contribui pra morte do cara, né? Ele tá zoado de radiação, aí o outro cara machuca o braço, não pode pilotar.
É. Assim, você não achou também que ficou meio forçado aquela relação pai-filho ali no final?
Ficou mais forçado o cara levar numa boa o outro tratar o filho dele como babaca.
Não, mas aí, pô, tem que entender o Catatal. O filho dele já é meio babaquinho, ele fala isso desde o começo, e o cara ali é um herói de guerra, porra. É a mesma coisa que se chegar pra um... Você ser um cara novo, você chegar no exército, chegar pra um herói de guerra, você é mó cuzão, hein? Sua causa que a gente se fudeu, hein?
É,
Ah, você é babaca, você é esquisito, entendeu? O cara ali, o pai, ele não tá assim, tipo, ele não tá defendendo o protagonista, ele tá dando razão porque o filho tá sendo babaca.
Esse que é o problema, aí a gente entra naquele outro conflito que é, não apresentaram o principal de forma digna e todo mundo fala que ele é o bonzão, né, cara? Não, esse cara é bonzão, não xinga ele que ele é bonzão, ele é um herói, ele trouxe o Jäger sozinho pra costa, ele matou os Kaiju, vai, tipo, pra gente, ele é um cara normal, ele é um cara piloto que desistiu porque o irmão morreu e ele teve uma reação.
Não, mas no filme fala que eles são fodõezinhos, naquele começo lá, que eles estão tirando.
Mas você não vê isso, né, cara, muito bem. Você vê que eles têm uma boa sincronia, você vê que eles, um já sabe praticamente o que o outro vai fazer, que eles são muito imprudentes, né, que o general fala pra eles, não salva o barco, derruba o Kaiju e esquece as pessoas. Aí o que eles fazem? Salvam as pessoas do barco e querem derrubar o Kaiju. Aí o Kaiju morre, aí quando o Kaiju volta pra pegar eles, que o irmão dele morre. Então ele fica com aquilo na consciência, né? Se eu não tivesse salvado as pessoas, meu irmão teria sobrevivido, não sei o quê. Ele fica
jeito Kevin Costner de pensar.
E aquela briguinha lá dentro da base é muito Top Gun, né, cara?
É muito Top Gun.
Aqui, que depois que a gente brigar, a gente vai virar amiguinho.
É. Não, mas ele não vira necessariamente amigo do cara, ele respeita.
Mais ou menos, né? Ele ganha o respeito do cara, né?
Ah, mas também depois da surra que ele deu no cara, né, velho? Uhum. O maluco sentou ele na porrada.
Quero fazer o quê? Vai, me bate de novo, cara, porque eu sou babaca.
Verdade.
Eu achei meio forçado essa relação pai e filho. Eu achei que ficou meio. No final, que eles ficaram muito. Ai, meu Deus, meu filho vai morrer. Ai, papai, não sei o que, desculpa. Eu achei que ali ele não.
Ah, eu acho que ele era só um moleque mimado que quando viu que o bicho ia pegar mesmo, peidou, cara. Ele falou, pode, desculpa, eu sou um
retardado. Deve ter sido isso.
Eu acho que ele era babaca mesmo e teve um momento de redenção ali, né?
Teve,
Ele resolveu pedir desculpa, resolveu... É, né? Tanto é que o cara fica muito mal, né? Por ele ter que mandar o filho dele pra...
É,
né?
Porque verdade.
O negão já tava na bosta, né, cara?
O negão já tava pulando dentro do Kaiju e batendo na porta assim, vambora, porra!
O negão, se ele tivesse na situação dos caras antes, quando deu o pulso eletromagnético lá, o PM, e todos os Kaijus, o cara tinha pulado com o sinalizador dentro da boca do Kaiju.
Teria, com certeza.
Por quê? Ele falou, já tô na merda mesmo, vou morrer pelo menos com dignidade.
Vocês estão falando aí, eu tô chegando à conclusão que eu tenho que ver o resto desse filme logo, puta que pariu.
Cara, eu deveria ter
visto o filme inteiro, porque o filme é muito bom. Essa parte do pulso eletromagnético, cara, me surpreendeu muito, cara. Porque você nunca imaginar que o monstro ia lançar o PM, né, cara? Ia parar tudo.
Ah, pois é.
O Kaiju lançou o pulso eletromagnético?
Uhum.
Aí, puta que pariu.
Aí que os caras começam a lançar aquela teoria, né? Eles estão avançando muito rápido, né? Eles estão evoluindo muito rápido. É. Eles estão pegando a nossa estratégia e usando contra nós. Nós usamos tecnologia, eles vêm com uma arma com outra tecnologia. Aí o cara se propõe a ir pra linha de frente, né? Ele fala, pô, Gypsy Danger, ele é nuclear, ele não usa energia comum, ele não usa eletricidade. Me coloca no robô, porque o meu é nuclear, assim, eu vou lá e mato todo mundo, né?
Então, agora deixa eu perguntar uma coisa que é um puta spoiler e... Mas enfim, foda-se. É, o cara lá entra na mente do Kaiju, aí ele vê o que tá acontecendo lá.
Exato.
Que é outra mais civilização.
Do filme, né? Então, tipo, eles são tipo um escritório.
Eles também são armas, essa é a parada. Mas aí fala um pouquinho como é que é essa parte, porque eu não vi.
Mas não é mostrado muito não, cara.
Essa parte acaba sendo a parte mais importante do filme, porque se o cara não tivesse conectado a mente do Kaiju, eles nunca iam saber que pra você passar pela fenda temporal lá, que manda o Kaiju pra cá, você tem que ser um Kaiju, senão você não consegue passar. Você precisa ter DNA Kaiju pra conseguir passar pro outro lado, entendeu? Porque é uma ponte mesmo. mesmo. E a ponte, quando você vai passar pro outro lado, é como se tivesse uma leitura do DNA. Se não for Kaiju, não passa, entendeu?
É. Então isso abre aí um precedente pro... Porque o maluquinho ficou... O Kaiju, ele ficou, de certa forma, conectado a eles, né? Isso meio que dá um precedente aí pro cara... Pra ele ir pro outro mundo lá.
Então, porque o que acontece? O cara conecta a mente dele à mente do Kaiju. Uhum. Utilizando a tecnologia que os caras usam pra fazer a ponte neural entre um piloto e outro. Aí o que o cara fala? Você é burro. Você não deveria ter feito isso.
Agora os caras vão vir atrás de você.
Os caras vão vir atrás de você. Por quê?
De você.
Porque quando você se conectou...
Fator lanterna verde. Acontece a mesma coisa disso no filme.
É o que acontece. Quando você se conecta com ele, ele se conectou com você. Então ele sabe o que você... Quem é você e onde você tá. Por isso que dá problema. Porque o cara...
Aí tem uma cena muito engraçada. Ah, ele tá atrás de mim. Não, como é que é? Tira esse cara daqui.
Aqui, tá. Dá esse cara pro monstro. O monstro atrás dele.
É muito bom, velho.
Mas o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, digamos aí que vem uma continuação, a gente não sabe porque...
Vai vir.
Nos Estados Unidos a parada não tá fazendo sucesso,
mas tá fazendo sim. O filme já se pagou já.
Já se pagou?
Já.
Muito boa. É, digamos que vem aí uma continuação. Cara, isso dá pra criar aí a questão do que eu falei ali do precedente, né? Pra você enviar o cara pra outra dimensão, tipo, pra esse outro universo. É, ele pode ser, o Del Toro pode se aproveitar disso pra criar esse gancho e, porra, explorar esse outro mundo também, não, entendeu? Então assim...
Vai ficar um pouco difícil, mas eu tenho certeza que eles conseguem fazer uma história contundente com o que eles têm. Mas tipo, a bomba que eles mandaram lá pros Kaijus era uma bomba de magnitude, tipo, 10 bombas atômicas, assim, cara.
Não, mas aí, pô...
Arregaçaram os caras, velho.
É, mas aí, pô, pode ser que ali fosse igual um... Porque quando mostra, lembra que parece que é tipo um parlamento?
Lembro.
Uma parada tipo um auditório. Quando eles lançam o robô, pode ser que ele ali seja tipo uma base de lançamento dos Kaiju e eles mataram os caras que estavam ali, velho.
Com certeza.
Essa é uma explicação plausível.
Mas assim, não se dá uma explicação de até onde que esse mundo vai, entendeu?
Não, não mostra.
É, o que sobrou após explosão, entendeu? É, tem pano aí pra muita. Aliás, é isso? Tem pano pra muita manga? Essa
é tem a... pano pra manga.
Tem muita coisa aí que pode acontecer ainda, cara.
Por isso que o Del Toro já falou de uma continuação, né?
É, falou.
Mas ele já falou? Ele falou que vai rolar?
Ele falou sim.
Falou que vai rolar. Ele falou que se o filme continuar indo bem como estava indo, se o filme já se pagou e todo mundo tá vendo que o filme foi bem mesmo, vai ter uma continuação. E se tiver uma continuação, o que ele quer fazer vai ficar psicodélico. Ele quer fazer com que a humanidade comece a estudar a anatomia do Kaiju e consiga fazer um robô meio Jagger e meio Kaiju.
Mas é a evolução, cara. Que ele no final do filme mostra.
Você sabe o que eu achei foda? Eu não vi isso no filme. Eu ouvi isso em algum podcast, se eu não me engano. Acho que foi o Nerdcast mesmo. Não, foi o MDM. É, os caras fazem droga com material retirado do Kaiju, né?
Não, cara, tem um cara lá que é o contrabandista, que ele tem um acordo com o exército, que quando o exército abate o Kaiju, o Ron Perlman vai lá e ele pega todas as partes do Kaiju. Tanto é que quando o carinha chega lá, o cientista, ele fala assim, ah, eu preciso de uma parte de Kaiju. O cara fala, ah, do que você precisa? Eu tenho pó de osso de Kaiju, falaram que falaram que é bem melhor que Viagra.
Mas é falado no filme.
O cara fala aqui,
cara, muito foda.
Que dá uma virilidade.
Será que dá pra levantar?
Ah, dá. Com fotos viram, dá.
O personagem do Ron Perlman é sensacional, velho.
É muito engraçado, cara. É muito bom. O personagem dele é muito bom, meu. Que pena que ele morre, né?
É.
Olha aí, spoiler pra você que não viu o filme.
Ah, mas ele morre tão engraçado, velho.
É engraçado a morte dele. Você não espera que ele vai morrer, né?
Ele fala, ah, não, eu conheço bastante da anatomia dos Kaiju e...
Caralho.
Eu sabia que ia acontecer isso. É, né? Ele não se informou direito, ele come ele.
Uma coisa, eu fiquei torcendo pro protagonista morrer no final, velho.
Que isso, cara?
Ah, cara, eu achei.
Na hora da ponte,
eu achei que ele fosse morrer. Mas aí sabe o que que é? Mas aí não ia ter aquele final bonitinho, ele se abraçando.
Cara, eu achei também que o Del Toro ia se render ao beijo românticozinho no final, cara. Ainda bem que pelo menos isso não teve, né?
Eles quase se beijaram, né? Eles estavam ali.
Se beijaram, mas...
A Japinha?
A Japinha,
Podia ter rolado, porra. Qual é? Aquela Japinha não é de se jogar fora, não, porra.
É, não, ela é linda.
Não, ela é muito gata, eu achei bonita também, mas... Mano, é muito clichê, cara, você pegar, fazer essa história toda assim, aí no final, te amo, pega a mina...
Porra, cara, mas o cara já não encheu, porra, no filme de clichê, bota mais esse, porra, final
feliz. Não, mas, porra, no final ele já não tinha entrado já na mente da garota, porra, não tinha mais nenhum motivo pra não pegar, porra.
Não, dá-se a entender que ele pegou depois, mas não precisa ficar mostrando.
Teve cena pós-créditos? O pessoal tava falando que teve cena pós-créditos.
Teve cena pós-créditos, mas eu não vi.
Como é que é?
Não viu. Não sei.
Where's my goddamn shoe? Renan, então fala aí, já que você tá todo empolgadinho, fala aí, é o melhor filme do ano ou não?
Nem fudendo.
O melhor do ano é Superman, tá?
Não, o melhor filme do ano se chama The Hobbit, A Desolação de Smaug.
Claro que não.
Cara, claro que vai ser, cara. O filme é muito bom, o filme é bom pra caralho, mas assim, fica abaixo do Superman isso, cara. Eu acho que o Superman ele é superior. O Man of Steel, né?
Meu filho, Além da Escuridão.
Sério?
A escuridão limpa a bunda do Superman. Fácil.
Com certeza.
Eu sou o Khan!
Porra, ficou irado o filme, velho. O filme é muito bom.
É muito maneiro, cara. Star Trek Além da Escuridão.
É um filmaço, cara. Muito
bom. Eu ainda voto no Man of Steel. Acho que é mais porque eu tava esperando muito, cara.
Eu também tava esperando muito do Man of Steel, cara. Mas eu ainda acho o Star Trek melhor.
E você, Igor? O que você acha? Então, é o Star Trek o melhor do ano até agora?
Assim, Star Trek é o melhor filme do ano como filme, entendeu? Como cinema.
Como blockbuster.
Não, como
cinema. Eu sou Khan!
Khan! A questão que eu tô falando, como diversão, Pacific Rim leva.
Com certeza.
Pacific Rim, no quesito diversão, entretenimento, é melhor do que o Star Trek. Star Trek é até um bom filme de ação, velho.
Com certeza.
Pra você ver. As cenas de ação são muito boas. A cena do Spock correndo atrás do Khan! É sensacional, velho. Que eles estão naqueles carros voadores. E você, Capital? Pra você é o melhor filme do ano?
Não, cara. Não, cara. Eu acho que o Além da Escuridão ainda ganha também. Eu não tô recordando agora, mas eu acho que tem mais filmes aí melhores esse ano. Mas é um filme, é um excelente filme de ação, cara.
Excelente filme. Fiquei
muito, me empolguei muito. Foi um filme que me deixou muito feliz, cara. É um filme que deixa você feliz.
Cara, fazia tempo que eu não gritava dentro do cinema. Caralho!
Me desperta a criança que tem você, cara. Quando você vê as coisas do filme, você fica empolgadíssimo. Eu ainda fiquei muito mais empolgado, que eu peguei uma sessão de 2 da tarde, assim. Então, não tinha ninguém.
Eu também.
E mais um casal lá em cima, assim. Eles devem cada qual era um retardado, assim. Mas eu fiquei muito empolgado, que eu falei, eu tô sozinho nesse cinema aqui, eu posso fazer o que eu quiser.
Pô, na hora da espada, velho. Puta, eu quase dei um tapa na cara da mulher que tava do meu lado. Puta que pariu, a espada! Porra, eu gritando, velho. Caralho. A mulher me olhando assim. É quase que eu falei, grita também, caralho.
Com o Padre Washington.
Sensacional, pra mim é o filme mais divertido do ano. Eu ainda não assisti o Homem de Aço nem o Star Trek. Então, por enquanto, este tá sendo melhor pra mim.
Não deu pulinho na locadora ainda?
Já aluguei o Star Trek, mas ainda não assisti não. Tá aqui.
Ah, entendi. Aí alugado no seu HD.
É, de streaming.
Então, pessoal, vocês acham que merece uma continuação filme? Merece?
Merece, com certeza.
Eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que...
Você não acha nada, você não assistiu.
Foi mentira. Não, eu assisti boa parte mesmo.
Boa parte.
Até eu digitei assistir Círculo de Fogo Online. Aí até a parte que carregou eu assisti.
Nossa.
Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o início dele foi contado... Tudo bem, foi bem explicado. Alguém no MDM falou assim, porra, mas se eles fossem contar isso detalhadamente ia ser uma trilogia. E eu acho que essa porra merecia ser uma puta da trilogia, maluco.
Concordo.
Porque é foda pra caralho. caralho.
Com certeza, cara. No próximo filme eu quero soco foguete de verdade.
Também.
Sai o braço do robô.
Quero soco foguete foda.
Burro na cara do Kaiju e volto.
E uniformes coloridos.
Nossa, cada um de uma cor, né?
E tá na pedreira. Me escuta, Del Toro. Del Toro, me escuta.
Agora, porra, vê se não seria uma referência foda, cara. O filme começa com o 2, assim. Começa com um japonês. Aí, sei lá, ele é parente da japonesa lá. E, enfim, estabelece uma relação maluca. E aí, cara, quando abre o plano, ele tá na pedreira, cara. Do,
porra, seria do Jazz.
Cara, seria uma referência foda pra caralho, cara.
Cara, tinha que ter... Cara, Del Toro, me escuta. Tipo assim, lógico, não precisa teletransportar os caras pra pedreira igual o Power Rangers fazia.
Eu quero, quero quando ele cortar um monstro, ele virar de costas e o monstro
explodir. Caralho, explodir, caralho.
Faltou isso. Quantos graus na escala HQ Fan vale o Pacific Rim? De 1 a 5, Renan?
1 a 5, porra, 1 a 5 só?
Escala quase Richter. De 1 a 5.
Vale número quebrado? Tipo,
vale.
3,50.
Nossa, 3,5. 3,5 graus na escala HQ Fan. Vamos lá, nosso amigo Washington Dutra. Fala aí, quantos graus na escala HQ Fan você dá para...
Em ritmo de axé.
Aí, nossa, mano, é difícil.
Filme de Guilherme Del Toro, Pacific Rim.
Pô, dou 4,5 pra ele.
Oh, olha aí!
Uma ótima nota. Qual foi a cena que mais te empolgou no filme?
Eu acho que quando o Kaiju lá cria asas, entre aspas, ele sai voando.
Puta
junto
que pariu,
cria
asas.
Caralho, cara. Uma das melhores cenas do filme. Senhor Igor Pontes, na escala... Quantos graus o senhor dá para o filme Pacific Rim?
4,5, sem pensar muito, velho.
E é isso.
Porra, o filme faz tudo que ele é proposto a se fazer. Ele te diverte, ele te coloca pra gritar dentro do cinema. Acho que tem muito tempo que eu não vejo um filme assim tão empolgante. Acho que assim, Avengers até foi legal, você dá até umas risadas e tal. Aquela hora que o Hulk salva o Homem de Ferro, você ainda dá um... Aê, mas porra, esse filme é gritaria toda hora, velho. Cada porrada que o robô dá, você fica, puta que pariu, eu não acredito que ele fez isso, caralho! Aí, porra, aí o cara puxa a espada e rasga o robô no meio, rasga o Kaiju no meio. Porra, é muito foda, velho. Tipo, acho que a cena também que eu mais gosto é da espada, cara.
Verdade.
Quando ele fala assim, como é que é? Unleashing the Swords, aí vai... É.
Catateiro, qual sua nota para Pacific Rim?
4,5, brincar. 4,5 é uma nota muito boa. Eu acho que o filme foi excelente, cumpriu seu papel. Eu acho que o Guilherme Del Toro aí fez muito bem o que ele sabe fazer, né, cara? Monstro. Você vê a preocupação que ele teve quando os Jägers passavam andando perto do Kaiju. Você vê que ele tinha a preocupação de mostrar os pássaros voando pra longe do Jäger com medo da movimentação do robô.
Uhum.
São as pequenas coisas que mostram o quanto o cara é nerd, né? E o quanto o cara tem preocupação com o público pra quem ele tá apresentando esse filme, né? Uma das cenas que eu gosto mais é justamente essa da espada e a do cargueiro também, cara. Quando
porra,
ele pega,
da cargueira é foda.
Ele pega o cargueiro pra bater no Kaiju com o cargueiro, cara. Eu falei, nossa.
Tá bom.
Aí. Tá bom.
As dicas da semana.
Dica semanal.
Catatal, você que tá ganhando dinheiro pra caralho aí, tá gastando dinheiro pra caralho, qual é a sua dica aí pra essa semana, pra galera consumir?
Minha dica pra essa semana é o encadernado da Justiça, da DC Comics, cara, edição definitiva, muito bonito, cara, comprei na Saraiva, nos patrocínios.
Saraiva patrocina, pelo amor de Deus.
A Panini fez um trabalho muito bonito, cara, com o álbum, é lindo demais, eu acho.
Renan, cadê aquele media kit que você fez do blog? Vou começar a te espalhar essa porra pela internet.
Cara, uma das mais cultuadas obras aí, né? Alex Ross, cara, em ótima
fase.
Uma fase aí, o Alex Ross arrebentando, como sempre faz, né? A edição definitiva aí, quase 500 páginas, cara, 492 páginas. De coisa boa, né, cara? Porque o preço sugerido é R$110, mas na net você acha muito mais barato. É um preço mais salgado, mas se você for pelo bom de faro lá pelo Buscapé, você consegue uns descontos legais. A minha eu comprei por R$76.
É um preço maneiro.
Maneiro.
76? Caralho, eu achei por 110, é.
É, de 110 por 76, cara. Você vai nesses sites aí, eles dão aquela sugestão de desconto em outras.
Eu vou esperar o MRG falar sobre, que aí vai vir com desconto.
Então, deixa eu terminar minha parte aqui. O encadernado fixa, né? A história fala sobre os vilões indo pro lado do bem, cara. O que aconteceria se os vilões resolvessem virar casaca e tentassem resolver os problemas do mundo, né? O que aconteceria se os vilões se esforçassem pra ser pessoas boas, né? E é isso que mostra a HQ, né? Os vilões agindo como se fossem heróis. E como os heróis lidam com essa situação, né? Muito interessante, cara.
É, parece bacana.
Muito maneiro. Essa é a minha dica da semana.
Olha aí, então. Washington Dutra, qual é a sua dica da semana?
HQ Retalhos, de Craig Thompson.
Olha aí, cara.
Que bom.
Fala. Diga aí como é que é.
Ela é biográfica. O Craig Thompson conta sua história, sua própria história, foi é muito bonita. Conta vários momentos assim que de violência na infância, um amor de adolescência, assim, forma de uma forma muito bonita. Ele desenha meio que, tem um momento que ele desenha a namorada dele, ele desenha de uma forma meio angelical. Poxa, daqui é muito bonita mesmo.
Oh, maneiro, cara. Craig.
Quanto você adquiriu?
54 Dilma.
Uau! 54 Dilma? Você pagou isso?
54 Dilma. Tá aqui no site da Livraria Cultura.
Livraria Cultura é meio carinho, né? Mas...
É, cara, porra. Acha outro lugar pra comprar.
Na Saraiva.
Eu comprei no Ponto Frio, se não me engano.
54 Dilma na Saraiva também. E tem a parte 2 dessa retalhos aí também?
Não.
O que você compararia o traço?
O traço é bem diferente. É quase, dizer assim, uma mistura de Scott Pilgrim com uma HQ mais bruxa. Mais ou menos isso. Sim. Não é tão realista, mas também não é tão...
É, e o traço do Scott Pilgrim, apesar de ser simples, é bem maneiro, cara. Bem executado.
Sim.
São 600 páginas. Muito bom, né?
Muito bom.
600?
Cara. Isso. 590,
né? Ah, porra, então vale. Então vale pra caralho o preço.
R$35 no Ponto Frio.
Ó, no Ponto Frio. Porra, vale pra caralho.
Caralho.
Ponto Frio.
Patrocina nós. Porra.
Igor Punk.
Eu.
Qual é a sua sugestão para a semaninha?
A sugestão para a semana é uma série que eu tô assistindo, vocês já sabem.
Ah,
é Breaking Bad.
Chutando balde.
Chutando balde e a Science Beach. É rapidinho, pra quem vê série, é bem tranquilo, são só 4 temporadas, tem poucos episódios até, cara, são 10, 12 episódios cada, não tem muita coisa. A história é bacana pra caralho, velho, tipo, não tem muito o que falar.
Eu ia pedir pra você resumir a história, mas cara, estamos falando tanto dessa história aí que eu acho que quem não sabe o que é Breaking Bad, né, cara,
porra. Quem não sabe tá dando mole, velho.
Que legal. Eu fiquei de começar a assistir, mas eu ainda não consegui parar pra assistir, porque, cara, trabalho em Secretaria de Cultura é correria o tempo todo. E, enfim, é isso. A minha dica é... Eu queria muito falar dos livros da magia, mas eu já falei no meio do podcast. Mas então eu vou falar do... Saint Seiya, episódio G19, que chegou às bancas.
Saiu, cara.
E, cara,
já comprei.
Finalmente.
Já.
Comprou também?
Chuta a bunda fácil de Lost Canvas.
Eu estou lendo, eu comecei a ler, eu gosto de ler aos poucos. E, cara, que mangá foda. Tipo, e assim, é a penúltima edição. Então, você que curte Cavaleiros, cara, tudo bem, você não tem, se você não tiver nenhuma edição do episódio G, compra 19, compra 20 quando sair e vai fazendo uma compragem regressiva aí. Tipo,
vai atrás, você acha isso?
18, 17.
Assim, eu acho que vai episódio G bacana. Acho o episódio G bem bacana. Eu li pouco dele. Eu li até, acho que é a edição 7. Acho que até a edição 7. Tenho que correr atrás.
A próxima edição, a edição 20, é a edição final. Então, cara, esse é o momento. Elas demoram muito, assim, pra sair.
Pra sair, é verdade.
Então, esse é o momento de correr atrás, de ler o que tiver pra ser lido, e se preparar pra edição número 20.
Me digam, porque eu não sei. Chegou às 12 casas o episódio G?
Como assim?
Não, porque eu tô vendo aqui umas artes do Shiryu aqui, do
Não, é porque tem uma hora que eles falam, né, pra proteger o futuro dos Cavaleiros de Bronze. Aí eles montam os Cavaleiros de Bronze no traço do episódio G. Outra coisa também que é legal e é baratinho, pessoal, é as HQs do Walking Dead que tá sendo relançado aí.
Ah, isso é verdade, boa, boa. Tô querendo comprar.
É 3,50.
Aqui tá tudo irregular, cara. Eu comprei até 5, aí depois eu fui ver, tipo, no mês seguinte tava 9. Eu, porra, qual é?
É baratinho, cara. 3,50 e é maneiro, muito bom. Pra quem não tem aí os encadernados, porque os encadernados são caros pra café. Também.
É, 30 e poucos reais. É isso então? Acabou o podcast?
É, pelo jeito sim.
Então é isso aí.
É isso.
Um abraço.
Valeu, galera!
Valeu!
Até mais, um abraço.
Falou. Falou, valeu.
Falou, rapaziada.
Valeu, falou.
Tchau. Valeu, pessoal. Valeu.
Tchau. Ela tá dançando, ele tá dançando, geral tá dançando no embalo do meu som. Ritmo envolvente, quando toca geral, sente o tamborzão.